uma palavra tão comum nos nossos tempos hoje, que é a prosperidade. Quem aqui é próspero? Amém? Todos nós somos prósperos, amém, irmãos? Porque nós já temos a maior prosperidade que a gente já poderia viver, experimentar, nós já experimentamos, que é nascer de novo. Não existe prosperidade maior do que essa. Amém? Você foi redimido da morte, da miséria, da pobreza. Você foi redimido das enfermidades. Você já foi livre do inferno. Você hoje tem paz, tem saúde, tem segurança, tem vida. Irmãos, que prosperidade maior que essa? Agora, que quantos de nós aqui, eu queria que você refletisse. Assim como eu no passado, e graças a Deus a palavra chegou e isso mudou, mas assim como eu pensava que prosperidade era ter dinheiro. Quem aqui já pensou alguma vez nisso? Ah, ser próspero é ter dinheiro, não é? E eu gosto do que o irmão Reagan fala, que ele fala assim, irmãos, se prosperidade é ter dinheiro, um ladrão de banco, ele é próspero. Não é verdade? Agora, olha só que contradição. Se prosperidade é ter dinheiro, um ladrão de banco, ele é próspero. Um traficante é próspero. Prosperou no seu negócio. Roubar do outro, matar e traficar. Não, irmãos, prosperidade não é ter dinheiro. Mas ter falta de dinheiro também não é prosperidade. Por quê? A gente viver uma vida de falta, isso não quer dizer que você está vivendo prosperidade. Como a gente costuma falar aqui, durante muito tempo a igreja ela foi aprisionada dentro de uma mentalidade de miséria. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu fui ensinado em alguns lugares a ter... Você precisa ser humilde. Você precisa ser... Né, você tem que vestir roupas simples... se você comer, já é o suficiente. Então, pessoas eram aprisionadas dentro de uma mentalidade de miserável. E aí, isso foi pregado nas igrejas, isso foi ministrado durante muitos anos em muitos lugares. E as pessoas viviam debaixo daquele jugo. Ah, poxa, comprou um carro, a pessoa ganhou, né, foi promovido um trabalho. Olha, vai se perder, porque o dinheiro corrompe as pessoas. Ah, você está sendo escravo do dinheiro. E aí algumas pessoas acabavam recebendo essas informações e achando que eram mesmo e vivendo no engano. Depois nós passamos por um tempo de liberalismo, onde, na verdade, parecia que o foco de todo o evangelho, de tudo que Jesus fez, na verdade, só tinha um objetivo: te dar casa, carro e comida, dinheiro, viagens. Então, você ouve às vezes, irmãos, e aqui, como a gente sempre fala, a gente sempre vai trazer para o equilíbrio. E a gente vê em muitos lugares isso, uma pregação leviana a respeito de prosperidade. Onde prosperidade era ter dinheiro, é ter as coisas. Se eu tenho um carro velho, eu não sou próspero. Se eu troco de carro todo ano, eu sou próspero. Está tudo dando certo, está fluindo, e o Senhor está me aumentando. Então, isso era sinal de prosperidade. Irmãos, eu conheço pessoas que trocam de carro todo ano e que têm a sua vida toda desgraçada. Toda desgraçada. Ah, pastor, isso é no mundo? Não, não, dentro da igreja. Pessoas que se congregam, que têm uma vida toda torta, mas estão dando certo profissionalmente. Aí você fala assim, não, mas Deus está aplaudindo. Deus está aprovando. Não, irmãos, são coisas distintas e a gente precisa aprender isso. O fato de algumas coisas darem certo não quer dizer que Deus está aprovando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Da mesma forma, às vezes eu quero ser próspero, eu quero ter riqueza, eu quero ter bens, eu quero ser promovido, e eu não faço nada por isso. Tem pessoas que vão fazer... Por que no mundo as pessoas colhem muitas coisas porque elas têm uma vida liberal? Porque elas entram em princípios que são para todos nós. Existe um princípio de semeadura e colheita que ele é universal. Ele não é para a igreja, ele é para todo mundo. Você já reparou que tem pessoas que... Nossa, tudo dá certo, tudo dá certo. Porque elas são pessoas liberais. Semeiam, investem em outras. Aí você fala, pô, mas nem cristão são. Pois é, irmãos, nem cristão são. Mas elas entenderam que existe alguma coisa ali que funciona num processo onde ela começa a abençoar as pessoas. E às vezes nós, igreja, não temos essa visão. Muitas vezes nós só temos aquela visão de receber, receber, receber. Quem tem para me dar? Quem tem para me dar? E a gente precisa, e a gente vai falar sobre isso também, a gente precisa aprender que é sempre melhor dar do que receber. Sempre vai ser melhor. Por mais louco que possa parecer errado na nossa mente, sempre vai ser melhor dar do que receber. Amém, irmãos? Por quê? É o exemplo que nós temos do nosso pai. Eu falo muito com a Michela sobre a respeito de uma... de um cuidado que a gente sempre vai precisar ter com relação a aquilo que nós estamos nos movimentando para fazer. Porque, às vezes, nós temos os movimentos muito pensados, muito voltados, a gente pode fazer isso, né? Pensamentos muito voltados para aquilo que a gente vai conseguir aqui na Terra. De bens, carro, trocar carro, mudar de casa, fazer isso, fazer aquilo. E, quando as coisas não acontecem, parece que nada está dando certo. Já teve essa sensação? Você está desejando algo e aí estão acontecendo eventos que estão te retardando naquilo e parece que assim, a sua vida está perdida. Você não está produzindo nada, você não está fazendo nada certo. Mas não, irmãos, algo está acontecendo. E a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não olhe somente para as coisas. Como eu falei, a igreja desse tempo... Graças a Deus, eu creio que isso vai mudar e está mudando, mas a igreja desse tempo é uma igreja que tem pregado sobre coisas. Use a sua fé para conquistar o seu carro, use a sua fé para conquistar a sua casa, use a sua fé para conquistar uma roupa nova. E eu estou te falando isso, irmão, não é para você não desejar essas coisas, pelo contrário, nós precisamos desejar o melhor. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, só que isso não pode ser o nosso foco. Isso não pode ser aquilo que vai nos realizar. Você entende, irmãos? Prosperidade quer dizer ser bem-sucedido, dar certo. É você chegar num lugar e as coisas fluírem, as coisas darem certo. E aí eu vou te falar, irmãos, quem aqui gostaria de ter a vida como José? Amém. Mas quem aqui também está disposto a pagar o preço que José pagou? É difícil, irmãos. José, pelo que eu entendo, José talvez foi o homem mais poderoso da época dele. Concorda comigo? Deus elevou José a um nível de ser o homem mais poderoso da terra. Sabe por quê? Porque Faraó, que seria o homem mais poderoso da terra, deu autoridade para ele. E aí eu te falo, irmãos, olha só a história e a trajetória de José. Durante muito tempo eu olhava e falava assim, essas coisas aconteceram com ele. Se você não conhece, eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre a história dele. Mas se você vê a história, você acha assim, foi tudo plano de Deus. Ele ser vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. Não, irmãos. Deus ele foi promovendo ele onde ele estava. Poderia nunca ele ter precisado passar por nada daquilo. Mas Deus ia prosperá-lo. Porque existia uma promessa sobre a vida dele. José era o preferido de Israel, no caso, Jacó, que depois virou Israel, o pai dele. Ele era o preferido, queridinho, filho mais novo. Quem conhece essa história? E aí, ele tinha esse favor diante do pai, e isso gerou inveja e contenda entre os irmãos mais velhos dele. Eram 11. Então, imagina, irmãos, 11 contra você. E quando você olha lá em Gênesis 38, ali, 38, 39, você vai vendo, a partir do 37, vem contando a história de José, você vai ver que era uma animosidade tão grande que eles não se falavam pacificamente. Então, você imagina você ter irmãos que te odiavam a ponto de não falar com você de forma pacífica. Então, ele já tinha uma pressão desde novinho. E aí ele teve um sonho onde... Basicamente, foram dois sonhos, mas onde basicamente os irmãos se dobravam diante dele, inclusive num outro, além dos irmãos, os próprios pais. Era Deus revelando o que iria acontecer lá na frente com ele. E talvez ali seja o único erro da vida de José, foi ter falado de uma forma inocente com os irmãos. Porque eu imagino, irmãos, olha só, se tem alguém que está te perseguindo, que te odiando, que te trata mal, tu vai chegar para ele e falar assim, olha, eu sou mais novo que você, mas Deus me revelou um sonho que vocês todos vão se curvar diante de mim. Meu amigo, é que para a gente talvez a gente não tenha tanta dimensão, mas para ele significava muito. Naquela época, o primogênito era o cara e o restante pegava o que sobrava do primogênito. Né? O primogênito ele tinha uma porção dobrada dos bens dos pais. Quando o pai falecia, o primogênito era tudo repartido entre os filhos e o primogênito tinha uma porção dobrada. Então, sim, tinha uma lógica natural já de uma cultura estabelecida. E José chega lá, olha, eu sonhei que vocês todos vão se dobrar diante de mim. Então, irmãos, talvez ali ele foi muito inocente em expor daquela forma. Inclusive, o próprio pai, ao ouvir isso, corrigiu o filho, né? Para de falar besteira, menino. Mas acontece que os irmãos aquele ódio ele aumenta, a ponto de eles quererem matar, mas o primogênito chega e fala, opa, não mata ele, não vão matar ele não, porque ele é nosso irmão. Coloca ele naquela cisterna ali, colocaram ele num buraco, esse irmão mais velho saiu, que é Rubem, ele sai por algum motivo, aí os outros irmãos vão e vendem José para os midianitas, para um grupo de pessoas que estavam passando ali próximo na hora que o irmão estava lá. E aí vão, apresentam para o pai, falam para o pai, né? Contam uma mentira para o pai, dizendo que acharam a roupa dele, matam um bode, jogam sangue para fingir que fosse um ataque de um animal selvagem e ele tivesse sido devorado por esse animal. Enfim, José ele é vendido para Potifar. E, irmãos, isso que é impressionante, ele é vendido como escravo para Potifar. E eu te falo, quem aqui gostaria de prosperar como escravo? Ninguém, irmãos. E quem consegue prosperar como escravo? Acho que só José. Porque a ideia que se tem de escravidão, de você estar servindo a uma outra pessoa, é que você está na pior condição possível, não é verdade? Você não tem esse entendimento? Mas José tinha tanta graça, tanto favor de Deus, que tudo que ele fazia na casa do Senhor dele dava certo. Tudo que ele metia a mão para fazer dava certo. E Potifar, esperto, falou assim, opa, não. Pois, ó, meu amigo, você manda em tudo aqui. A única coisa que você não vai tocar é na minha esposa. O resto você manda em tudo. E aí a casa de Potifar prospera, tudo que ele faz dá certo. Dentro de casa, fora de casa, no rebanho de Potifar, tudo que José coloca a mão dá certo. E aí talvez você possa pensar assim, poxa, José, né, tá... Estava lá, estava perdido, aquela coisa toda. Imagina um sonho que José teve lá no passado. Nessa hora, ele como escravo, nesse sonho lá no passado, ele pensando sobre isso. Assim, cara, não faz o menor sentido. Estou escravo hoje, como é que eu vou ser senhor dos meus irmãos? Como é que meus irmãos vão estar se curvando diante de mim? E José vai, ele é... Se levanta a patifona, né, como a gente costuma falar, esposa de Potifar. Irmãos, a palavra diz que ela o assediava, que às vezes a gente só tem ideia que foi um dia, né? Eu não sei se você tem, quando a gente passa um tempo e você não tem um contato com o texto, você acha que foi um dia só que ela chegou e foi e assediou. Não, era todos os dias, constantemente, ela o assediava. Até que um dia, por um acaso, eles dois ficaram sozinhos em casa. Aí foi a hora que ela foi e agarrou ele pela roupa. Ele fugiu para não encostar nela e ela fez uma calúnia contra ele. E aí ele foi mandado para a prisão. Irmãos, aí eu fico imaginando, eu e você numa situação como essa, com uma promessa que talvez, no primeiro momento da primeira venda, talvez a gente já estaria murmurando. É para isso, pai, que você me colocou aqui? Por que você me deu esse sonho? Para poder gerar a ira dos meus irmãos? Quantos de nós não faz isso, irmãos? Coloca a culpa em Deus. Ah, Deus, você me colocou nisso. Ah, Deus, você promoveu isso na minha vida. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa aprender sobre o caráter de Deus. Ele nunca vai promover o mal na sua vida para te dar o bem. Não é a forma como Deus trabalha. Sabe, da mesma forma que você pensa numa pessoa extremamente boa, bondosa, que não fala mal de ninguém nessa terra, Deus é muito maior do que isso. Deus é sério, é justo. Deus não é aquela situação que ele é seu amiguinho, que a gente pode errar com ele e tal. Não é isso. Mas Deus, ele é bom. Ele pode usar da circunstância para te promover, mas ele nunca vai promover a circunstância. Você entende a diferença? Então, em todo momento, eu creio que Deus estava ali, de alguma forma, estimulando José. A Bíblia não relata, eu não posso afirmar isso, mas eu creio que, de alguma forma, até pelos resultados, José ia sendo... Opa, Deus está comigo. As coisas estão dando certo. Porque, irmãos, imagina a pressão sobre a cabeça dele. Aí, daqui a pouco, ele estava lá preso injustamente, depois de ter sido escravo. E aí, ele na prisão, ele começa a prosperar. Que loucura! O cara preso, ele tinha mercê, ele tinha favor do carcereiro. Como é que se fala? Ele tinha todo o favor, ele cuidava dos outros prisioneiros. Então, mesmo numa prisão, irmão, José estava prosperando. Isso mostra o que para a gente, irmãos? Porque talvez a gente possa estar numa situação muito ruim e a gente acha que está tudo dando errado. Mas mesmo numa situação aparentemente ruim, você pode prosperar. Você pode dar certo. Ah, pastor, como assim? Vou dar um exemplo para você no seu trabalho. Está tudo ruim. Ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, creia que Deus vai te prosperar no seu trabalho. Ah, pastor, mas o que eu faço é tão religioso, é tão sem mudança, sem nada. Seja o melhor naquilo que você está fazendo. Sabe, faça com todo afinco, com toda disposição. Não para você, não para o seu chefe, mas é para quem você serve. É totalmente diferente, irmão. Sabe por quê? Quem vai te fazer prosperar, quem vai fazer as coisas chegarem até você não é o seu chefe. O seu chefe, ele vai agir por interesse. O seu chefe, ele vai agir pelo aquilo que agrada aos olhos dele. É natural, irmãos. Isso ele não está errado. É dessa forma que a vida segue. Se a coisa apertar, irmãos, o calo vai cair para quem é mais fraco. Mais fraco somos nós, somos empregados numa situação dessa. Então, não entenda uma coisa, não é o teu chefe, talvez possa ser o meio pelo qual Deus vai te fazer prosperar. Mas não é ele que te faz, você entende? Então, esse cuidado que a gente precisa ter. Eu gosto também, quando o próprio José fala, quando a esposa de Potifar, ela cedia a ele, ele fala, como eu poderia trair o meu Deus? Olha só como a visão de José estava bem clara a respeito do que estava acontecendo ali. Ele poderia falar assim, como eu poderia atrair a confiança do meu senhor, do meu chefe? Reparou que é diferente? Ele entendia que trair não era só trair o chefe, mas trair o próprio Deus. Esse entendimento nós precisamos ter para a nossa vida em tudo, irmãos. Sabe por quê? Na hora que a gente negligenciar um serviço no nosso trabalho, a gente não está negligenciando, traindo a confiança do nosso chefe. A gente está traindo a confiança do nosso pai. Quando a gente falha no nosso casamento, quando a gente tem um relacionamento extraconjugal, eu não estou só, digamos assim, traindo o meu cônjuge. Eu estou traindo o meu Deus. A aliança que eu tenho com ele. E eu vejo, assim, muitas vezes a gente erra, faz alguma coisa errada, a gente, por exemplo, se eu faço uma coisa errada para a Michela, eu tenho que pedir perdão à Michela, é claro, mas eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu tenho uma aliança com ele. Então, José, ele tinha entendimento de quem era o senhor dele. Ah, naturalmente falando, era Potifar, sim, mas o senhor dele, na verdade, e sempre foi o nosso pai. Ele era o senhor. Amém? Você entende, irmãos, isso? A importância da gente de distinguir as coisas. Assim como José sabia distinguir que o erro maior não seria com o chefe dele, mas sim com Deus. Da mesma forma, no nosso dia a dia, irmãos. Porque a gente não pode querer ser, fazer as coisas acontecerem, fazer que tudo dê certo na nossa vida, se a gente agir de qualquer maneira, em todos os ambientes. Se eu agir, por exemplo, com o meu chefe de uma forma leviana, se eu agir no meu trabalho de uma forma irresponsável, como é que eu vou prosperar? Como é que as coisas vão dar certo? Amém, irmãos? Você entende isso? Eu estou tratando isso para quê? Para que a gente tenha entendimento de como as coisas vão acontecer na nossa vida de uma maneira correta. Para que você possa falar assim, poxa, não, eu vou seguir os princípios, eu vou entender quem é Deus na minha vida, eu vou entender o que eu preciso fazer algo para que eu possa experimentar tudo que Ele tem para a minha vida. Amém? A condição nós já temos, irmãos. O que nós só precisamos é crer. Mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Entender a nossa estação, entender que há tempo para todas as coisas. Como eu falei, talvez a gente pode chegar e por um movimento, por exemplo, a gente já citou aqui algumas vezes, a gente via pessoas se endividando para dar uma resposta de fé, que não tinha fé nenhuma, mas era uma resposta de fé para outras. Uma pessoa trocou de carro, eu que também sou uma pessoa de renome dentro da igreja, não posso ficar com o mesmo carro, tenho que trocar também. E aí, ó, cada semana vão aparecer com um carro novo. Cada semana vão aparecer com um carro novo. Isso não é prosperidade. Isso é infantilidade. Prosperidade não é trocar de carro. Prosperidade não é ter muito dinheiro. Prosperidade é ser bem-sucedido. Prosperidade é dar certo. Prosperidade é você ouvir os comandos do Senhor, seguir eles e ver o fruto dessa obediência na sua vida. Prosperidade é você andar no centro da vontade de Deus. É você olhar para o alvo, entender qual é o teu objetivo e seguir em prol dele. Vai ter dificuldade, vai ter percalço, mas você vai lá, ó, passo a passo, até chegar o alvo que você foi designado. Isso é ser próspero, irmãos. Isso é experimentar do melhor. Talvez, assim, não vai nos alegrar, porque, assim, irmãos, eu quero que você declare agora comigo sua casa nova em nome de Jesus. Vamos sapatear aqui, vamos fazer, vamos acontecer. E amanhã, talvez, pela sua fé, você até alcance, mas outros não. E todo mundo e as pessoas se frustrem. Fiquem frustrados. Mas o primeiro ponto é, você precisa entender que você é abençoado, que você é próspero. Essa condição já é sua. A gente só precisa o quê? Atentamente ouvir a voz dele e obedecer, assim como José. José foi, só para encurtar a história, que o tempo já voou, eu nem entrei no que eu queria aqui ainda, mas José foi, tem todo, ele revela o sonho de um padeiro. Depois o padeiro, eu sempre me confundo com o padeiro e o copeiro lá, mas enfim, passa mais um tempo, José vai e ele revela o sonho de Faraó e explica o que Faraó sonhou e o que significava aquele sonho. E a partir daquele momento, Faraó determina que ele seria o governador de Israel. E ele depois, de Israel não, desculpa, do Egito. E depois, chega um ponto onde todo mundo precisa negociar com o Egito. Por quê? A revelação do sonho era que seriam 5 anos de muita fartura, de muita abundância, e depois 5 anos de muita escassez. Desculpa, 7. 7 anos de muita fartura, depois 7 anos de muita escassez. E durante esses 7 anos de muita fartura, eles deveriam juntar, colher, guardar para esse tempo de muita falta. Amém? De muita escassez. E nesse período, o que aconteceu? Os próprios filhos, né, os irmãos deles, e inclusive Israel, ele precisa ir até o Egito comprar esses mantimentos, porque ele já não tinha mais o que fazer. Eles também já não tinham mais. E aí, quando chega diante de José, e eles vão lá e ele consegue finalmente ver aquela imagem que ele teve lá no passado. E José foi prosperando em tudo, irmãos, até chegar à posição que ele chegou. E foram anos, não foram dias. Anos e anos se passando. E eu te falo, irmãos, qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Você já desistiu dela? Não desista. Reavive hoje o dom, à palavra que há em você, à palavra que foi determinada à sua vida. Sabe, chama a existência essas coisas. Lembre, traga à sua memória essas palavras. Traga à memória aquilo que você foi alvo, para você se alimentar e focar nisso. Não deixar isso morrer, não deixar isso de lado. Não deixar que o dia a dia te consuma de uma tal forma que você não lembre mais daquilo que Deus prometeu. Porque senão a gente vive uma vida eternamente ligada aqui às coisas terrenas. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios 1, por favor. Nosso tempo foi embora. Glória a Deus. Está aqui comigo? Efésios 1, a partir do 3, diz assim, olha só que coisa poderosa. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Até aí. Olha só que poderoso, irmãos. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deixa eu te falar algo. O que a gente consegue entender com esse texto? Que nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Às vezes a gente até fala assim, ah, você foi abençoado nessa noite? Até por uma questão meio de praxe. Mas, em tese, você não tem como ser mais abençoado que você é. Você entende isso, irmãos? Porque em Cristo Jesus nós já fomos abençoados acerca de todas as coisas. É toda sorte de bênção. Eu não consigo nem mais ler esse texto sem lembrar a música do Eliezer. Que é bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém, irmãos? A gente precisa entender que a bênção de Deus já foi derramada sobre a minha sua vida. Você já é abençoado. Você crê nisso, irmãos? Isso é chave para a gente entender o que o nosso sucesso está atrelado a acreditar que você é capaz de alcançar o sucesso. Você entende isso? O sucesso ele está atrelado ao fato de você entender que é capaz de ser bem-sucedido. Porque se você não acreditar que você é, você nunca vai fazer nada. Porque você pode pensar assim, ah, não, meu pai era assim... Minha mãe passou necessidade, meus irmãos passaram necessidade, eu vou passar necessidade também. É igual uma história. Muita gente falava assim, ah, não, fulano não estudou, Beltrano não estudou, você também não vai estudar. Isso aí é para pessoas, para outras pessoas, para você não. Isso é coisa de rico. E aí essa palavra rico, ela foi tão deturpada que até é ruim você falar assim, ah, eu sou rico. Não parece presunção? Não parece que você é uma coisa ruim? Mas não, irmãos, nós somos ricos. Ricos da graça, ricos do amor de Deus. A riqueza de Deus, ela habita dentro de nós. Só que a gente tem a concepção de riqueza, muito aquela ideia de ter riqueza significa ser mal. Isso é ruim, ter riquezas. Não, não. O problema é quando a riqueza nos possui. Como eu falei, quando o nosso movimento e tudo que nós cremos e tudo que nós desejamos fazer é ter riquezas. Isso é ruim. Agora, quando a gente entende que nós precisamos usar as riquezas para que a gente possa promover o reino, que é lícito obter e ter recursos, não há problema nenhum em você desejar ter coisas. Amém? Não há problema nenhum nisso. O problema é quando isso vira o teu foco e a tua atenção completa. Se eu, por exemplo, vamos supor que você quer se mudar, ou você quer trocar seu carro, e aí surge uma oportunidade de você conseguir um outro emprego. Aí você vai trabalhar agora, por exemplo, ao invés de trabalhar durante o dia, você vai trabalhar do dia e à noite, para você juntar dinheiro e poder ter aquilo que você deseja. Você acha que isso vai dar certo? Você vai se cansar, vai se esforçar, vai conseguir até ter um resultado no seu próprio braço. Mas isso é o melhor de Deus para a sua vida? Não. Então, por quê? Às vezes a gente está querendo fazer as coisas do nosso jeito. E como eu falei, eu vou repetir isso várias vezes para ficar bem grudado na sua mente. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ouvir as instruções de Deus. Ou prosperidade é seguir essas instruções. Prosperidade é ser bem-sucedido. Prosperidade é dar certo em todas as coisas. Prosperidade é você chegar num lugar e aquele lugar fluir. É você chegar numa empresa e a empresa não quebrar, não. A empresa começar a dar certo. A empresa se ajustar para quê? Para que você possa ser promovido lá dentro. Prosperidade é isso, irmãos. Então, é você chegar e falar assim, olha, legal, estou aqui, tá bom, mas Deus quer me levar para um lugar melhor. Deus quer me promover. Deus quer me aumentar nesse lugar onde eu já estou. É, essas coisas nós vamos buscar pelo Espírito para tocar a nossa vida, seguir esse nosso caminho. Amém, irmãos? Porque senão a gente vai agir de uma forma natural. Pode dar algum resultado? Pode. Mas isso é o melhor de Deus? Nem sempre. Você entende? Então a gente precisa ser, e a chave para todo o nosso sucesso é sempre ser guiado no Espírito. Ser guiado pelo Espírito. E nós vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios e algumas visões que a gente precisa ajustar no nosso coração. Primeiro, eu quero que você abra comigo lá em Atos 20. Atos 20, no verso 35. Você está aqui comigo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será dessedentado. Aleluia. Em Lucas 6, 38 diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Olha só, irmãos, lemos três passagens que falam a respeito da importância do dar. A importância de você ser aquele que vai promover as coisas. Como eu sempre falo, irmãos, eu gostaria, é muito bom alguém chegar para você, imagina o seguinte, você está precisando de algo, alguém chega com aquele socorro e te dá aquele suporte. Não é bom demais? Imagina que você está precisando, vamos supor, de um recurso para poder pagar uma conta. E aí chega aquele valor daquela conta na sua mão. Não é muito bom? Agora imagina você podendo promover isso. Esse é melhor ainda, irmãos. Sabe por quê? Porque além disso, você está promovendo a solução para um problema de alguém. Agora eu vou te falar uma outra coisa. Imagina, vamos pensar um pouquinho mais alto. Imagina você recebendo um carro novo, zero. Quem recebe aqui? Amém. Agora imagina você podendo dar. Ô, meu irmão, é muito melhor. Ah, pastor, mas irmãos, eu quero ser aquele que vai dar. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, só dá quem tem, irmãos. Você não vai dar de uma coisa que você não tem. Não tem como. Você não pode dar um carro se você não tem. E às vezes a gente mexe muito com a gente carro, né? Porque fala aquela coisa, nossa, não, dá um carro. Não, irmãos, eu quero mesmo poder proporcionar isso para alguém. Não só para uma pessoa que não tem, mas para aquele que tem, que está precisando de outro, ou que está precisando de um mais novo. A gente chegar e falar assim, caramba, Deus tocou no meu coração. Pai, eu tenho essa oportunidade de investir no teu reino. Você me há com muita alegria. Toma aqui, meu irmão. Seja abençoado. Irmãos, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu me lembro quando a gente saía com algumas pessoas, alguns amigos, e eu falava, e a gente ficava naquela coisa assim, de quem vai pagar a conta. Já viu, teve esses momentos assim? Situações onde você sai com uma pessoa, tipo assim, sai com uma pessoa de muita... uma pessoa te convida para jantar, vamos supor. Aí você fica naquela explicação de quem vai pagar a conta, como é que a gente vai fazer, meio a meio. Aí você conta quantas pessoas tem de cada lado, quem vai pagar por quem. Aí chega alguém, às vezes chegava... Alguém ia lá e pum, 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 pegava a comanda, às vezes era, né, tinha uns lugares que era por comando, assim, pegava a comanda de todo mundo e pagava. Aí na hora eu me sentia, pô, me dei bem, pagaram a minha conta. Mas depois eu comecei a abrir meus olhos para isso. Eu falei, rapaz, eu quero ser esse cara que pega a comanda e vai lá e paga. Mas não por glória, não, irmão, mas é porque eu quero fazer isso, proporcionar isso. Não porque alguém precisa, você entende isso, irmãos? É porque isso é bom. Você sabe promover, sabe? É você, numa coisa simples, você poder promover algo para alguém. Não é bom demais você receber uma pessoa na sua casa que você gosta muito e você poder promover um café? Nossa, como é bom você receber alguém, poder promover isso para alguém. Talvez você vá assim, ah, pastor, eu não tenho dinheiro para promover grandes coisas. Irmãos, promova coisas pequenas. Às vezes um cafezinho com um biscoito já é festa, mas é feito com amor, com carinho, é festa. Porque às vezes a gente fica esperando, não, quando eu crescer, quando eu ficar com dinheiro, eu vou falar, vou pagar uma churrascaria e tal. Irmão, se você não pagar o cafezinho, não chega na churrascaria. Não chega. Por quê? Não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Ei, você não tem prosperidade, você é próspero, você é abundante, porque você é abundante, isso vai alcançando as pessoas. Não é você chegar e fazer para aparecer, para mostrar que é melhor do que ninguém, não, você faz porque você ama. Deus ama quem dá liberalmente, eu adoro isso, Deus ama quem dá liberalmente. Irmãos, eu quero ser alvo do amor de Deus. Porque eu faço isso? Porque eu faço isso liberalmente. Não é porque eu quero aparecer, não é porque eu vi uma necessidade, como o próprio apóstolo Paulo fala, que a gente não deve fazer algo, semear, porque há uma necessidade. Nem por constrangimento, nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Faça isso com alegria. Mas só, olha, deixa eu te falar uma coisa. Só dá com alegria aqueles que conseguem entender a visão. Porque senão vai fazer por um processo de repetição. Porque alguém fez, porque achou legal, porque achou bonito. Ah, eu sou bonzão mesmo, fui lá e vou, pá, e paguei. Não, não, isso você vai distorcer tudo. Agora, quando você faz por alegria, para promover algo para alguém, é totalmente diferente. Há uma alegria que surge dentro de nós por fazer isso por alguém. Há uma alegria que surge porque você está satisfazendo alguém. A gente sempre fala isso sobre no período do nosso casamento, a gente precisando arrecadar recursos, juntar recursos para pagar a nossa festa e Deus colocando comandos no nosso coração para semear na vida de pessoas. E para mim ficou marcante uma situação onde a Michelle teve uma nota de dar um valor pra, e aquele valor era o valor para pagar uma conta para uma outra pessoa. E naquele momento a gente ali, poxa, como é que vai ser? Porque acho que ninguém, dificilmente alguém casa assim com tudo sobrando, não é verdade? Normalmente a gente está ali, ó, fazendo as contas, né, para que tudo dê certo e fica tudo bonitinho. E a gente ali, poxa, está faltando ainda, está precisando de mais e tal, daqui a pouco Deus fala, ó, dá tanto. Como assim? Mas agora, no meio dessa confusão toda, mas é por quê? Porque a gente precisa esticar a nossa fé, a gente precisa entender que quando a gente faz isso, algo é ativado no reino. Sabe, o Jesus, quando ele vai falar sobre como funciona o reino, ele fala que é como se um homem lançasse uma semente na terra. Eu adoro essa passagem, porque ele fala que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente sobre a terra, e ela crescesse e germinasse sem que ele visse ou percebesse. É dessa forma, irmãos. E eu creio, irmãos, que nós vamos empregar essa visão e vamos semear, 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 e a gente vai colher sem a gente perceber, nem saber de onde veio a origem da semente. A gente chegar e, poxa, porque eu estou promovendo bem, porque eu estou fazendo, sabe, eu estou compartilhando aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Eu tenho desenvolvido uma confiança em Deus como meu provedor, o meu supridor. E entende, irmãos, não é você fazer quando, por exemplo, ah, vou abençoar o irmão. Então, eu vou fazer o seguinte, Michelle, ó, você vai prestar um serviço para mim, eu vou te abençoar te pagando por esse serviço. Isso não é abençoar a pessoa, isso é pagar por um serviço. Você entende que é uma diferença sobre isso? Porque tem muita gente que fazia aí, pensava assim, ah, não, eu vou comprar uma pizza lá no Douglas porque eu vou abençoar a vida do irmão. Não, eu não estou abençoando a vida dele porque eu estou comprando com ele. Você entende? Eu estou comprando um serviço, ele está prestando serviço, ele não está me dando nada, eu não estou dando nada para ele. Agora, a partir do momento que eu chego e faço, opa, Douglas, toma aqui, ó, sem você me dar nada em troca, de coração livre. É diferente de você simplesmente priorizar um irmão. Porque muita gente entrava nesse caminho, ah, não, eu vou abençoar aqui alguns irmãos e tal. Toma aqui, irmão. Você, quanto é? Ah, não, é tanto. O teu serviço, beleza, vou comprar. Isso não é abençoar. Isso é você estar comprando um serviço. Normal. Você entende? Doar liberalmente. Abençoar. Trazer, dar liberalmente. Sem querer nada em troca. Sem uma troca de favores. Sem porque alguém fez algo por você e você vai lá e faz. Não, não, você faz porque você tem isso como um princípio na sua vida. Amém? Glória a Deus. Um outro princípio, irmãos, que está ligado com esse de dar e receber, é o de semear e colher. Em Marcos 4, 26, você não precisa abrir não para a gente ganhar tempo, diz assim, foi o texto que a gente, na verdade, eu já até citei. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e levantasse de noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Em Gênesis 8, 20, 22, diz assim, a partir do 20, só o 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse texto, ele vem logo após Noé desembarcar da arca e ele recebe essa instrução de Deus, que enquanto houver terra, enquanto nós estivermos aqui, haverá esse princípio, ele estará em vigor. Haverá semeadura e colheita, assim como verão, inverno, dia e noite. Irmãos, isso é um princípio eterno para todos. Ele não é nosso. Ah, os crentes do Verbo da Vida desfrutam desse princípio. Não, não. Isso é para toda a igreja, todas as pessoas. E ele é tão importante e tão sério porque ele não está ligado somente àquilo de bom que nós fazemos. É aquilo que de mal nós provemos também para as pessoas, isso volta para a gente. Até pegando um gancho naquele texto que nós lemos lá em Lucas 6, 38, que diz, dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, com a medida que vos medires, vos medirão também. Ou seja, aquilo que nós fazemos vai voltar para a gente. Vai voltar para a gente. E não vai vir uma medida qualquer. É uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Generosamente vos darão. Então, irmãos, quando a gente promove o bem, aquilo vem multiplicado para a nossa vida. Ah, pastor, como é que você diz isso? Isso eu tenho pela palavra, irmãos. Que às vezes a gente pensa assim, ah, não, eu fiz uma oferta, eu vou receber aquele valor de volta. Eu fiz um bem para uma pessoa, vou receber aquela mesma coisa de volta. Não, irmãos. A matemática de Deus não é um mais um dá dois. Não é essa. Você deu um, vai vir 10, vai vir 100, vai vir 30. Por quê? É boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Cada hora eu falo de um jeito, já reparou? É para você guardar. Ela vai vir de uma forma muito maior, irmãos. E o nosso cuidado, e não é o foco hoje aqui, mas o nosso cuidado é porque isso também vem de uma outra maneira. Se eu promovo o mal, se eu falo mal das pessoas, se eu promovo fofoca, se eu conto mentira, isso vai voltar para mim. Vai chegar, irmãos. Entenda uma coisa, o tempo pode passar, mas uma coisa nunca vai deixar de acontecer. A colheita. Ah, pastor, mas eu fiz algo, fulano fez isso, fez aquilo outro, e tal, 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 e não aconteceu nada com ele. Irmãos, a colheita sempre chega. Uma hora ou outra, de uma forma ou de outra, a colheita chega. Por quê? Porque a gente tem isso pela palavra. Deus estabeleceu dessa forma. Assim, é dessa forma que funciona o reino, é dessa forma que foi estabelecido quando Noé desembarcou da arca. Em Gálatas 6, diz assim, a partir do 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos, esse texto aqui não precisa nem ministrar nada sobre ele. Ele mesmo ele já se prega. Não é verdade? A gente não pode desistir, porque aquilo que nós fizemos ao seu tempo, nós vamos ceifar. Nós vamos colher, nós vamos receber. Vai chegar para a nossa vida, irmãos. Quantas vezes, se você botar a mão na memória e pensar direitinho, quantas vezes você desejava algo, você promoveu coisas para as pessoas e aí começou a chegar coisas que você nem lembrava. E aí você fala assim, meu Deus, por que chegou isso para mim? Eu não me lembro de ter feito nada para poder receber isso. É porque não é uma coisa tão imediata, muitas vezes. Tem hora que parece que Deus meio fala assim, isso é porque você fez isso. Tem hora que Deus deixa claro para a gente, mas tem horas que não. Tem hora que a gente vai colhendo de semente que a gente nem imaginou que plantou. E por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque eu vejo, por exemplo, quando nós vamos lá para o Rio, a gente encontra pessoas espalhadas pelo Rio de Janeiro inteiro, nossos ex-alunos lá. E como eu já falei aqui algumas vezes, às vezes são sementes que nós plantamos que não tem a ver com dinheiro. Você entende que eu não estou falando de dinheiro aqui? Eu falei até citei um exemplo de jantar, de carro, para ficar mais claro a visão. Mas, assim, às vezes um tempo de qualidade, uma oração que você faz com uma pessoa, um conselho que você dá inspirado, mas não é um conselho, assim, padrão, robótico, é a pessoa chegar e compartilhar algo com você e você meditar a respeito daquilo, pensar a respeito daquilo e você, sabe, instruir aquela pessoa à luz da palavra. E você depois vê o resultado. E aí eu estava comentando com vocês assim, a quantidade de pessoas que a gente vai encontrando e fala assim, poxa, que bom te ver. Você não tem noção a honra que eu tenho por você. Porque naquele dia, tal, 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 que eu estava assim, 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 você falou isso para mim. E aí na hora eu falei, meu Deus, o que eu falei? Nem lembrava daquilo. Sementes que nós plantamos na vida das pessoas. De honra. Que depois nós colhemos, talvez a gente nem vá colher da pessoa, mas alguém depois vai, e vai ser aquele que vai ser um canal de Deus para nos socorrer, em algumas vezes. Hoje eu sou socorrido por pessoas que talvez eu não plantei nada na vida das pessoas, mas Deus me socorre através delas. E você entende isso? Mas porque eu plantei lá atrás, na vida de outras. E é um fluxo, irmãos. Parece até aquele filme Corrente do Bem, né? Um vai fazendo para o outro, daqui a pouco chega para você, de volta. É dessa forma, irmãos. É dessa maneira que funciona o reino. Então, não desanime de plantar. Não canse de plantar. Não canse de fazer o bem. Não canse de promover o bem. Não canse de orar por alguém. Se Deus está colocando algo no teu coração para fazer, vá lá e faça. Talvez seja uma oração, talvez seja um recurso. Talvez Deus vai te colocar um valor no seu coração para você abençoar a vida de alguém. Você pode pensar, essa pessoa não precisa. Quem sabe? Talvez Deus vai colocar para você uma palavra no seu coração para você entregar para alguém a respeito do casamento da pessoa. Aí você vai olhar, pô, fulano, Beltrano, eles são um casal maravilhoso, eles não precisam, não estão vivendo isso que eu estou falando, não. Não, irmãos, seja fiel às direções do Espírito. Talvez é uma palavra que vai sair da sua boca, uma oração que você vai fazer, ninguém vai saber, talvez, mas porque você teve uma inspiração na sua casa. Você vai abençoar a vida de alguém através daquela oração. Amém, irmãos? Então, esses princípios, eles vão ser fundamentais para que nós possamos desenvolver a prosperidade que já é nossa. Entende? É você entender que sempre vai ser melhor dar do que receber. É você entender que tudo aquilo que você semeia, você colhe. E que isso é um princípio poderoso. E que essa colheita, ela nunca é da mesma maneira. Ela é 30, 60 e é 100 por 1. Ela vem recalcada, sacudida e transbordante para você. Ela vem de uma forma poderosa para te alcançar. Porque Deus, ele não retribui da mesma maneira que nós fazemos. Deus, ele é um bom pagador, ele te proporciona algo muito além daquilo que você pede ou que você pensa. Você crê nisso, irmãos? Amém? E a gente precisa olhar e sempre entender que Deus, ele é a nossa fonte. É dele que provém todas as coisas. Como eu falei, a instrução ela vai vir sempre do Espírito. Para tudo que nós devemos fazer. Nós sofremos tantas coisas hoje porque às vezes vivemos de uma forma desconectada com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Agimos de uma maneira intempestiva. Se algo ficou desconfortável, a gente sai. Lembra que eu falei aqui na quinta-feira, sem ser essa quinta passada, a outra, eu ministrei aqui falando a respeito daquela questão da árvore, até citei o livro do John Bevere aqui, falando sobre o livro Movidos pela Eternidade, onde ele fala sobre a importância de estarmos plantados num lugar, estabelecidos num lugar, criando e firmando as nossas raízes, e não querendo ser movido toda hora, para todo instante, por sobre qualquer pressão, sobre qualquer dificuldade. Então, irmãos, assim, a dificuldade ela vai vir sempre, porque existe uma palavra estabelecida até do próprio Jesus dizendo que isso vai acontecer e que não seriam poucas. Por mais louco que possa parecer, porque às vezes a gente entra numa linha de que a gente vive um evangelho cor-de-rosa, onde tudo dá certo, onde a gente, eu tenho fé, e você fala uma palavra mágica e bum, acontece. Sendo que não é assim, irmãos. Existe esforço, existe um posicionamento. Não adianta a gente achar que, eu sou próspero, então eu sou próspero, eu vou ficar falando isso, eu vou repetir e as coisas vão acontecer. Não. Não é o tanto que você fala, é o tanto que você anda naquilo que você fala. O falar é importante? Claro que é. Mas não é só o que você fala, você tem que agir à altura daquilo que você fala. Eu creio. Beleza, aí quando tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, não vou fazer. Eu creio que sou guardado e protegido pelo Senhor, eu creio. Aí eu vou na rua, estou com medo, vou ficar em casa. Não, é você ir declarando, mas ir, fazer. Quando Jesus deu a comissão para todos nós, ele disse, ide. Ele não diz, fazei discípulos, fazer isso, fazer aquilo, não. A primeira instrução é, ide, vá, faça. Da mesma maneira, irmãos, faz. E no meio do caminho você vai vendo graça, vai vendo favor, as coisas vão acontecendo. Recebeu instrução? Vai e faz. Às vezes a gente pensa muito, às vezes a gente medita muito, pensa muito no que vai fazer quando Deus já deu instrução clara para a nossa vida. Na verdade, a gente não está pensando muitas vezes, a gente está buscando meios de dizer não. Ou, no caso, arrumar desculpas. A gente arruma desculpas para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando, na verdade, a gente precisa executar. Deixa eu te falar uma coisa, já pensou no exemplo da viúva, que nós sempre citamos aqui em momentos de dízimos e ofertas? Se aquela viúva foi lá e depositou aquelas moedinhas lá no gasofilácio, Jesus estava observando como as pessoas colocavam os valores naquele lugar. E Jesus, aquilo chama a atenção de Jesus. E eu fico imaginando Jesus olhando e analisando e vendo, conseguindo discernir o coração das pessoas. E ele olha para aquela viúva pobre e ele comenta, aquela viúva deu tudo o que ela tinha. Pessoas estavam colocando grandes valores ali, mas dava daquilo que sobrava. Ela deu de todo o seu sustento, tudo que ela tinha. Se a gente tivesse uma orientação dessa, irmãos, eu estou te falando isso não é para gerar condenação, é para que a gente possa verificar onde está o nosso coração e onde está a nossa confiança. Deus não está requerendo todos os seus recursos, entenda isso. Mas e se Ele requeresse? Por uma causa específica, você confiaria nele? Talvez agora não, pastor. Amém. Eu também talvez agora não. Mas a gente tem que desenvolver a nossa fé para isso. Você entende a diferença? A gente precisa chegar a esse ponto onde a gente possa chegar de fato e falar, Pai, diga o que eu preciso fazer. Eis-me aqui. O que, que eu preciso fazer? E aquilo que Ele mandar você fazer, você vai lá e faz. A orientação que Ele te der, você vai lá e executa. Independente se é confortável, independente se você vai ter apoio, independente se isso vai ser tudo o que você tem. Às vezes a gente vai tomar atitudes loucas. Vou te dar um exemplo aqui do Douglas. Douglas abandonou tudo que ele tinha no Rio por uma orientação. Veio para cá. Dentro do gol dele lá, trouxe ele, tudo que mais importava para ele. A esposa e a filha. Por uma instrução, irmãos. Pergunta para ele se foi fácil. Largar um negócio que estava lá dando certo, as coisas dando, fluindo. Nem sempre é confortável, irmãos. Nem sempre a instrução vai ser confortável. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse nível de desafio que Deus vai nos colocar, ele só vai alcançar e só vai aumentar na nossa vida quando a gente começar a obedecer os menores. Deus não vai chegar para você e falar assim, ó, larga tudo e vai para a terra que eu vou te mandar. Porque você não vai. Porque se a gente não está andando hoje do sai da sua casa, vai ali no vizinho e pregue a palavra para ele. Sai da sua casa, vai ali no vizinho e entregue 100 reais para ele. Sai da sua casa, vai na casa daquele irmãozinho da sua igreja, ele está precisando, vai lá e leva uma feira para ele. Faz compras e leva para ele. Não, mas ele não pediu nada. Você está com essa instrução? Vai e faz. Enquanto a gente não for obediente nisso, irmãos, fique tranquilo, você não vai ter essa orientação. Agora, deixa eu te falar, onde você quer chegar? Isso vai determinar muito de onde você vai chegar. Esse nível de desafio, ele só vai aumentar na sua vida quando você os obedecer nos primeiros, e isso vai determinar onde você vai chegar na sua caminhada com Deus. Deus, ele nunca vai chegar com a gente, irmãos, e vai nos levar para um contexto de onde a gente não quer. Ele sempre vai respeitar a nossa posição. Ele sempre vai seguir. Sempre, não tenha dúvida disso. Se você não quiser fazer, ele não vai te obrigar, porque Deus é assim, ele é um cavaleiro. Agora, entenda uma coisa, não queira ter os mesmos resultados, os mesmos frutos daqueles que têm um coração desprendido. Você entende? Eu me lembro quando a gente olhava os livros, principalmente os Generais de Deus, e a gente olhava a história daqueles grandes homens de Deus, e aquilo nos inspirava. Meu Deus, eu quero ser assim. Não que eu quero o chamar dele para ser famoso, você entende? Mas eu quero ter esse desprendimento que esses homens tiveram. Mas aí Deus, de repente, vai lá e te dá uma instrução para você passar uma madrugada orando. E a gente, não, estou muito cansado, hoje não vai dar. Aí Deus vai lá e fala assim, olha, vende o teu carro, entrega na obra e vai e confia em mim. Aí a gente treme na base. Você entende, irmãos? Eu vou te dar só um exemplo de um deles, que para mim foi um dos mais marcantes de todos. O camarada foi, vendeu tudo que ele tinha nos Estados Unidos, e teve uma instrução para ir para a África. Literalmente para uma terra que iriam mostrar para ele, que ele nem sabia. A instrução era só chegar no porto. Era o John D. Lake? John D. Lake. Eu não quis arriscar, mas eu lembrei que você está aqui, você pode me corrigir como sempre faz. E ele chegou lá, irmãos, acho que alguns dólares, eu não sei nem o valor agora de cabeça, mas era uma pouca quantia do que ele tinha. Ele com a família inteira desembarcou lá. E aí a instrução era, fica parado. Ele encontrou uma pessoa lá, um missionário lá, conversou com ele e tudo mais. E nisso Deus falou com uma senhora na África do Sul. Falou, olha, você vai para... Lá para o aeroporto, ó, lá para o porto, vai ter um casal, uma família, assim, 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 você vai lá, eu quero que você receba eles, abrigue eles, dê tudo o que eles precisam. O John D. Lake não sabia disso. Deus já tinha armado tudo. Você entende? A instrução do John D. Lake era, pega o navio e vai para a África do Sul. Ponto. Chegou lá, desembarcou. E aí, o que eu faço? Aí eu vou te falar, irmãos, um camarada desse, ele está pronto para tudo. Concorda comigo? Ele está pronto para tudo, ele não tem base, não tem segurança em nada. Ele não conhece nada, é um país diferente para ele, totalmente diferente. Você imagina a África do Sul, muitos anos atrás, mais de 100 anos atrás, Bobear. E ele vinha dos Estados Unidos. Você entende, irmãos, o nível de seriedade que nós estamos tratando aqui? Deixa eu te falar, abra sua mente. Abra sua mente com relação ao teu chamado. Abra sua mente com relação àquilo que está ardendo no teu coração. Não se contente com aquilo que você está vivendo, irmãos. Não se contente com aquilo que está aos seus olhos agora. Não se contente com simplesmente pagar as contas, morar num lugar legal, não dever ninguém. Há uma vida muito maior para a gente, muito maior. Deus não está nem requerendo esse nível de entrega da nossa vida. Mas olha, seja diligente com aquilo que Ele está colocando no teu coração para fazer agora. Sabe, entregue-se a Ele de corpo e alma, sabe, de tudo que você tem. Não tenha reservas diante dEle. Sabe por quê? Esse Deus que você serve é um Deus capaz de promover coisas que você nem imagina na sua vida. É capaz de colocar você em lugares que você nem imagina. Eu fico surpreso, irmãos, como, quando eu olho algumas pessoas e vejo como elas se desenvolveram em Deus. Quantas coisas elas estão experimentando em Deus. Quantas pessoas elas estão abençoando. Só para resumir a história do John DeLay. Esse cara revolucionou toda aquela geração na África do Sul. Revolucionou. Cura, tudo que você imagina. Literalmente tocou o terror no inferno. E eu te falo, irmãos, como é que um camarada desse ele vai ter medo de alguma coisa? Vai ter preocupação com alguma coisa? Se a gente ainda está tendo, é porque a gente não tem a confiança que a gente precisa. Às vezes eu te falo, eu penso muito em como vai ser. Ah, como é que vai ser? E se Deus mandar a gente fazer, não sei, ir para um lugar assim, ou se Deus mandar a gente ir para um outro país, sei lá, como vai ser? Esse questionamento do como vai ser, eu não estou dizendo que não é importante, mas ele demonstra uma insegurança. É pecado estar na situação? Não é pecado, mas Deus ele está querendo nos levar para um nível maior de confiança nele. Ele está querendo nos levar hoje para um nível maior de confiança nele. Ele quer que você confie nele como provedor, que você olhe para ele como um provedor suficiente. Ele é tudo. Ele não precisa de mais nada para poder te completar. Nele tem tudo que você precisa. Nele tem tudo que eu preciso. Se a gente simplesmente só se entregar aos caminhos dele, se a gente simplesmente obedecer às instruções dele, irmãos, nada nessa vida vai nos parar. Nada. Nada, nada, nada. É tão simples, mas tão poderoso que é justamente desse jeito. Nada pode parar um crente que obedece às instruções do Espírito. Nada. Nada. Por quê? Um crente que obedece às instruções do Espírito, ele vai andar em amor, ele vai respeitar as pessoas, ele vai seguir os princípios da palavra. Então, o que a gente precisa, irmãos? É pegar essas instruções, buscar de Deus essas instruções, para que a gente seja fidedigno cada passo, cada estratégia, cada plano para a nossa vida. A pressão veio, eu sei que eu tenho crido. A dificuldade se levantou, meu Deus é maior do que qualquer pressão. O diabo está tentando fazer suas bagunças, Deus é maior. E aí você vai, passo a passo. Por quê? Porque você é próspero. Você entende que não tem nada a ver com o dinheiro? O dinheiro é uma consequência? O dinheiro é uma consequência nisso tudo. Tem tudo a ver com o seu resultado com Deus. Tudo a ver com isso. Amém, irmão? Você foi abençoado essa noite? Glória a Deus.